As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. A política sem segredos. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil. A malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
Muito boa noite Santa Cruz, boa noite toda a região. Hoje é terça-feira, 8 de setembro de 2020. Nós estamos de novo aqui em mais um programa independente. Hoje com a participação toda especial de um amigo meu, mas também está aqui conosco hoje o também amigo Luciano Bezerra. Boa noite, Luciano.
Boa noite, Ney. Boa noite, César. Opa, Ney não. Ney não. É Ralph, César. É que a cabeça é semelhante, mas as vestes são diferentes. Boa noite a todos que nos acompanham pelas rádios, Vale FM, Toritama FM, pelas plataformas digitais.
Meu amigo é jornalista, apresentador em várias redes, em várias rádios aqui em Santa Cruz. Inclusive, ele entrega o programa a gente lá na Rádio Vale do Capibaribe. Meu amigo, irmão César Melo, boa noite.
Boa noite, Ralph. Boa noite, Luciano. Boa noite, Elivaldo.
Didinho,
boa noite a todos que estão nos acompanhando, não é? Através do Santa Cruz Online. A grande diferença, Luciano, é que a cabeça pode até ter a mesma circunferência, mas o corpo de Ralph cresceu. Ney se contentou com aqueles 1,10m de gente.
Tem tudo isso?
Ficou naquilo mesmo.
Tem tudo isso?
Um abraço para Ney, que hoje pela manhã entrou em contato comigo. Valeu, Ney, um abraço e vamos embora. Nesse ano corrido, né? Fiz 40 minutos de programa agora na Rádio Vale e vim embora para cá.
Eu estava, inclusive, lhe ouvindo através da Rádio Vale do Capibaribe, a tradicionalíssima Rádio Vale do Capibaribe, que deu tanto. É a grande escola da radiofônica de Santa Cruz do Capibaribe, é a Rádio Vale do Capibaribe. Você fez o caminho inverso. Você não veio da escola dos monstros da Rádio Vale do Capibaribe, mas está todos os dias no ar.
Minha primeira emissora de rádio em Santa Cruz foi justamente a Rádio Vale.
Rádio Vale.
2009.
Mas eu trato justamente...
O time era Museu, Rizoni Santos, Melqui Lima.
Exatamente. Agora...
Rizoni é que foi... Ela foi da comunicação do governo...
Toninho do Pará.
Toninho do Pará, não é isso? Toninho
do Pará. Exatamente. E o César Melo chegou aqui, já é filho de Santa Cruz, né? Hoje não só acolhido...
12 anos.
Com
a honrosa... Título de cidadão e tudo.
Não só acolhido, com honroso título de cidadão, como acolhido no coração de todos nós... O nosso querido César Melo. Lembrando a você que está em casa, você pode acompanhar o programa pelas páginas do Santa Cruz Online e blog do Ney Lima. Também pela Agreste TV e Jardim do Agreste. A Rádio Nova FM e a Estação Notícias também estão conosco. A fanpage do blog do Evandro Lins, lá em Toritama. E a TV Atitude Agreste de Taquaritinga do Norte. O portal digital e mídia de Jataúba e a TV Panelas. A Rede Nordeste de Pernambuco e, como eu já falei, a Rádio Vale FM e no Facebook. Também pelas rádios Toritama FM e Vale FM, como também pelas nossas plataformas digitais. Olha, César e meu querido Luciano Bezerra e a todos os nossos ouvintes, o Ministério Público Eleitoral em Pernambuco encaminhou um ofício ao governador Paulo Câmara solicitando explicações sobre... A edição do decreto que flexibilizou medidas para realizar eventos institucionais e corporativos. O procurador regional eleitoral, Wellington Cabral Saraiva, instaurou o procedimento preparatório eleitoral para reunir informações sobre o decreto e quer saber quais foram os elementos técnicos de ordem sanitária que ampararam a edição da norma diante da situação atual da pandemia da Covid-19. Segundo o Ministério Público Eleitoral, o objetivo é coletar dados para respaldar possíveis medidas do órgão, se for o caso. O prazo estabelecido para o envio das informações solicitadas é até amanhã. O decreto estadual permite a realização de eventos corporativos e institucionais promovidos por pessoas jurídicas de direito público e de natureza privada para fins de reuniões, treinamentos, seminários, congressos e similares, limitados a 30% da capacidade do ambiente, com até no máximo 100 pessoas. Na portaria que iniciou o procedimento, o procurador eleitoral mencionou o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral em Pernambuco, em resposta à consulta formulada pelo Ministério Público Eleitoral sobre as convenções partidárias presenciais, os atos de propaganda eleitoral que gerem aglomerações de pessoas e as atividades do período conhecido como pré-campanha. O TRE de Pernambuco decidiu que devem ser cumpridas regras como, por exemplo, limite de 10 pessoas concentradas em um mesmo ambiente, necessidade do uso obrigatório de máscaras, distanciamento social e necessária advertência a quem descumpri-las. Vamos para um rápido intervalo. Aqui é só 30 segundos, viu? É mais ligeiro do que lá no César Melo. E na volta, a gente volta para debater esse assunto com esses grandes companheiros.
Olha, você já está sabendo das novidades da Rede.com? Já estão em vigor os novos planos com mega conexão. Internet super rápida e com precinho bem bacana. Atenção para os valores, hein? 50 megas por apenas R$ 64,99. 100 megas, R$ 84,99. E 200 megas só por R$ 104,99. Tá esperando o quê para fazer parte desta comunidade com alta velocidade de conexão, hein? E tem mais. Ainda tem desconto para quem pagar a mensalidade até a data do vencimento, viu? Conecte-se com a gente, Rede.com Telecom. É você, digital.
César Melo, o governo do estado faz essa decisão e o Ministério Público Eleitoral não parece que entendeu com bons olhos. O que é que você entende, César, sobre essa decisão?
Eu acho, primeiramente, Ralf, que tem muita coisa mal conduzida nesse processo de reabertura, de flexibilização de alguns setores. E aí vamos direto a essa questão das convenções, quer dizer que é o quê? 10 pessoas o limite, é?
Isso.
No mesmo ambiente. Tá bom. Aí podem ficar 10 pessoas lá no mesmo ambiente, Luciano, compartilhando do que está acontecendo no tocante à convenção, mas podem ficar 200 em um bar perto do local da convenção, assistindo no telão uma live. Eu tô dando a ideia. Olha só, sem cobrar de ninguém, eu tô dando essa consultoria. Eu vou lá, enfeito o meu bar de azul, vermelho ou verde, coloco um telão, Luciano. Ó, Luciano, puta que ideia boa. É um telão de 2x2, encho o bar de gente e esse povo vai poder assistir a convenção, vibrar com a convenção. Pode? Pode. Eu vou mais além. Onde é que vai acontecer a convenção do PSDB aqui de Santa Cruz? No Rota do Mar Clube. Rota do Mar Clube tem um bar. Aí quer dizer que no bar vai poder aglomerar quantas pessoas quiserem. É somente o dono do bar dizer, eu não tenho nada a ver com o evento é lá na quadra. O bar é de propriedade minha porque eu sou locatário do espaço. Aqui eu faço o que eu bem entender. Tanto é que tô canso de ver lá, Ralf, torneio de futebol acontecendo no minicampo e no bar, Luciano, uma feijoada em comemoração ao aniversário de alguém. Torneio de futsal, gincana escolar, o escambau que for. Mas no bar, quem tem autoridade para ditar o que se faz e o que não se faz lá, é o menino lá, Júnior não sei o quê. Eu me esqueci agora o nome dele. Aí quer dizer que vai poder Dida, Joselito, Edson, Alessandra e mais 6 estarem lá na quadra do ginásio do Rota do Mar Clube fazendo a convenção. E no bar da Rota do Mar Clube, vai poder ter aglomeração de gente? Aí você vai dizer, não, César, aí não, aí também já é demais. Ah, tá. Aí faz num barzinho que fica na esquina da PS160, com o telão, com a estrutura toda, azula tudo, e pode. Aí quer dizer que não pode acumular gente na convenção, mas pode acumular no bar. Não pode acumular gente na igreja, mas pode acumular nos bares, restaurantes. Não pode acumular nos eventos, nos simpósios, mas pode acumular nas praias, como foi esse final de semana, em todo o Brasil. Aí é o seguinte, Luciano, o pau que dá em Chico, literalmente, não está triscando no lombo de Francisco.
Luciano, existe aí uma falta de sincronia, já que essa questão das convenções, a decisão do Tribunal Regional Eleitoral e essa questão desse decreto, ele é um decreto do governador do estado. Para você, falta sincronia ou está tudo caminhando da maneira que devia?
Me parece que a coisa ela está alinhada com as decisões que foram tomadas recentemente. Pelo seguinte, na consulta que foi feita ao TRE, o TRE se reportou ao decreto do governo do estado, que esse decreto que limitava para 10 pessoas. Uma vez que o TRE se reporta a esse decreto, César, do governo do estado, que era de 10 pessoas, está claro que quando o governo do estado alterasse esse decreto, essa flexibilização ela iria acontecer.
Aqui uma dúvida minha, Luciano. 10 pessoas, incluindo os pré-candidatos, candidatos a vereador também?
10 pessoas, tudo no ambiente.
Aí vai ter que
agora,
ter um rodízio lá dentro, né?
O que acontece é que o decreto dizia que a aglomeração era, no máximo, 10 pessoas. Porém, César, essa recomendação, a consulta que foi feita, o que o TRE se pronunciou, era no sentido de que uma vez que está vinculado ao decreto do governo do estado, Ralf, e o governo do estado altera esse decreto, automaticamente está permitido a aglomeração de pessoas numa quantidade maior. E por que me parece que se mantém uma linha de raciocínio? Durante esse período da pandemia, nós comentávamos sempre aqui de que as informações técnicas, quem era detentor dessas informações, era a vigilância, era os órgãos sanitários, a Secretaria de Saúde, que detinha as informações de pelo menos 3 situações que analisavam: a quantidade de mortes, a quantidade de ocupação de leito e a ocupação de casos. Diante desse quadro, diante dessas informações, foi elaborado um plano de convivência para ir flexibilizando. Então, do ponto de vista do raciocínio de como foi tomada todas as medidas até agora, a medida que foi adotada por meio desse decreto, permitindo essa aglomeração de 100 pessoas, ela permanece o mesmo raciocínio. Agora, o que deve se observar, e aí o Ministério Público, ele quando faz essa busca de informações para entender, é se essa medida da qual o governo do estado adotou agora, de permitir a aglomeração, ela está baseada em dados técnicos, coerente com aquilo que vinha sendo, com as decisões que vinha sendo tomada, observando quantidade de casos, mortes e ocupação de leito, ela está coerente com as outras decisões. Para que não pareça, e aí é o cuidado da gente tem que ter, Ralf e César, é se essa medida do governo do estado não foi uma medida simplesmente de estratégia política eleitoral em razão da situação da candidatura do PSB. Esse é o que deve ser observado lá na capital. Isso é que deve ser observado e o Ministério Público vai fazer essa verificação. Porque quem detém esse poder, César, desse controle de quantidade de pessoas é o governo do estado por meio de decreto. Então, o Ministério Público deve verificar, e assim está fazendo, se essa decisão do governo do estado ela não está sendo uma decisão do ponto de vista político-eleitoral, para favorecer, de repente, fazer parte de uma estratégia política para o PSB. Ou se realmente a decisão foi tomada observando dados técnicos. Rapaz, e é isso que a gente espera que tenha sido feito, com dados em bases técnicos e não por medida eleitoreira, porque a gente pode levar a sociedade, caso nós tenhamos uma situação sanitária que não permita esse tipo de situação, a uma gravidade dessa pandemia, que é bom lembrar, nós não passamos ainda a pandemia.
Exatamente. Apesar de parecer que passamos, eu estava conversando com o Didinho quando cheguei aqui, a sensação, às vezes, é que não tem mais pandemia. Isso não aconteceu ainda, né?
Interessante, é quando não tinha nenhum caso, era o povo todo em pânico.
Exato. Então, isso não aconteceu ainda, César. E aí é preciso que a gente continue tendo essas mesmas cautelas. O Ministério Público aqui de Pernambuco, eleitoral, ele pede justamente o embasamento técnico e sanitário que o governo tomou para que tivesse uma medida como essa. Hoje eu vi uma matéria interessante, viu Luciano e César. Acho que num momento como esse, tudo que a gente tiver para comemorar é válido, como eu disse, né? Os maiores portais do Brasil hoje apontavam Recife com 24 horas sem nenhum caso de morte sobre Covid-19. Isso é muito importante para a gente. É muito importante que você que está em casa saiba que está passando, mas é preciso que a responsabilidade nossa continue para que a gente continue diminuindo o fator dessa doença até que a vacina chegue e a gente tenha a nossa retomada ao normal. Vamos para o intervalo, vamos faturar. Na volta, a gente vai falar justamente sobre isso, o balanço sobre a retomada das feiras no nosso gigante Moda Center Santa Cruz.
Tá procurando bike de diferentes modelos e com preço justo? Na Via Motos, além de motos e peças, você encontra também uma grande variedade em bikes aro 29. Uma ótima opção para sua saúde. Só na Via Motos tem as inconfundíveis bikes da Sense, de toda a linha de bikes Lotus. Não perca tempo, vá agora mesmo em nossa loja e confira nossas novidades. Avenida Bela Vista, 172-176, bairro Nova Santa Cruz. Acompanhe todas as novidades no nosso Instagram, @viamotos_. Via Motos, acelerando com você.
Na tarde de hoje, o repórter Igor Araújo esteve entrevistando o síndico do Moda Center Santa Cruz, José Gomes Filho. Quem foi José Gomes Filho, além de menininho da Jogoff? César Melo. Você, como um bom paraibano, não me mate de vergonha, não.
Quem foi?
José Gomes Filho, além de menininho da Jogoff.
José Gomes Filho.
Isso, é gigante. O cara é gigante, 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 gigante. Música, pronto. Vou lhe dar uma dica. Música.
Não, agora tu me pegou.
O nosso querido paraibano Jackson do Pandeiro.
Eu tava pesquisando aqui, César, que era pra dar resposta. É, mas não deu tempo, não. Quando eu levantei, a cabeça, eu já estava com a imagem
Jackson,
ali na tela.
Que é simplesmente um dos maiores nomes da música mundial de todos os tempos.
Mundial, verdade, exatamente. Todos os tempos. Jackson, que é filho natural de Alagoa Grande, cidade que eu vou estar sexta-feira lá.
Na entrada de Alagoa Grande tem.
Um grande pandeiro. Em homenagem ao Jackson. Existe, inclusive, o museu de Jackson do Pandeiro, lá em Alagoa Grande, que eu já visitei algumas vezes. Quem puder ir, é realmente uma ótima pedida. Mas o nosso Jackson do Pandeiro aqui é José Gomes Filho, um menininho.
Que também é paraibano.
Que também é paraibano. Né? O menininho falou sobre a retomada das feiras e também em relação a algumas atitudes que o Centro Comercial Moda Center Santa Cruz está tomando após determinações do governo do estado. Confira a reportagem com Igor Araújo.
Faz entrega ali, vende mercadoria aqui, faz bons negócios e sai satisfeito. Esta tem sido a rotina de muita gente que comercializa aqui, no Moda Center Santa Cruz. Esta já é a quinta semana de realização da feira. Graças a este gigante, a economia local já sente os efeitos positivos da reabertura.
E gradativamente, a gente está entrando naquela parte da normalidade. As feiras vêm crescendo dessa proporção, né? E também as vendas, a gente sente que também vem crescendo na mesma proporção. E tudo é muito novo e, com certeza, dentro em breve a gente entra na normalidade para que a gente possa fazer os nossos negócios de forma mais tranquila, como fazia anteriormente.
Mas para que toda a economia continue girando e para que o Moda Center se mantenha aberto, é preciso da compreensão de todos. É necessário que os condôminos sigam alguns protocolos que foram estabelecidos pelo governo estadual.
O governo do estado fez um protocolo, né? Nós mandamos para ele algumas coisas, mas pouca coisa do que a gente mandou foi aproveitado. E eles tiveram um protocolo único deles, como por exemplo, a medição da temperatura foi uma das coisas que nós enviamos, para justamente convencê-los de que a gente poderia fazer algo para ajudar, né? Aí a gente tem que cumprir esse protocolo, o protocolo da quantidade de pessoas que adentra dentro do Moda Center, tudo isso, a máscara, né? A quantidade de pessoas dentro de loja, a quantidade de pessoas que se expõem a vender no box. Então foram determinações que eles nos impuseram e a gente tem que cumprir.
Um dos protocolos determinados pelo governo estadual foi a retirada de manequins, expositores e cadeiras que estejam em frente aos boxes e lojas. A não colaboração de alguns condôminos quanto a essa determinação tem preocupado a diretoria do Moda Center.
A retirada dos manequins, porque segundo eles, aglomera muito, né? O espaço de um manequim é o espaço de uma pessoa. E o Corpo de Bombeiros também acha que é complicado esse total de manequins que fica aí exposto pelo fato da quantidade de manequins, né? Então, cada manequim corresponde a uma pessoa. No primeiro momento, não está sendo aplicado multas e a gente espera que não seja preciso, que as pessoas usem a consciência e não venha a ser quanto mais, né, quanto mais com relação a colocar novamente e ser reincidente, porque é uma maneira da gente cumprir pelo menos o que determina, cumprir o que determina o protocolo, né? E isso faz com que a gente possa manter o Moda Center aberto.
Até agora, para se ter uma ideia, cerca de 2 mil manequins foram recolhidos. Todo o material é trazido para cá, para o Centro de Eventos do Moda Center Santa Cruz. Para que o condômino possa ter acesso novamente aos seus manequins, ele precisa vir até aqui, assinar um termo de responsabilidade e se comprometer que vai seguir as determinações do governo estadual.
E com isso, a gente pede a compreensão de cada condômino, de cada vendedor aqui do Moda Center, para que a gente possa cumprir com esse dever, né? Possamos dizer assim, e não ser mais preciso que o Moda Center venha a ser fechado. E a gente dá continuidade ao nosso negócio e tocar para frente para que não tenhamos o constrangimento de fechar novamente. Lembrando que essa coisa é temporária, né? Essas medidas são medidas temporárias e pelo fato de ser temporário a gente precisa ter uma certa paciência para que dentro em breve a gente entre na normalidade. Fizemos um ofício, enviamos para o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco, Bruno Choamba, solicitando a flexibilização do uso dos manequins. O ofício está aqui e a gente não recebeu uma posição positiva, né? Recebemos uma negativa e estamos atentos para que eles possam, dentro em breve, fazer algo que a gente possa flexibilizar. Enquanto isso, nós somos obrigados a ir cumprindo a determinação que está no protocolo.
Ou seja, o Moda Center, apesar de tudo, está tentando aí uma flexibilização para melhorar a situação dos condôminos.
Sim, a gente está... Porque, assim, essas pessoas que estão lá em cima, elas são técnicas, né? Então, elas não entendem muito na prática como é que funciona. E a gente tenta passar para eles como funciona na prática. E a gente falou aqui que nesse momento de retomada da economia, momento que o pequeno empreendedor necessita voltar a vender efetivamente, precisamos oferecer o mínimo de condição para tal fato acontecer. Então, o mínimo seria expor a mercadoria de forma bacana, de forma bem apresentável, né? E assim valorizar o produto também de Pernambuco, não só um produto de Santa Cruz. Valoriza mais esse produto e a gente fica nessa situação meio que difícil. Meio que difícil não, difícil. Fica numa situação delicada para que a gente possa resolver. Entre o governo e entre o expositor da mercadoria. Mas, amigo expositor, fique tranquilo que estamos buscando a cada instante o melhor possível para que a gente possa, dentro em breve, poder liberar a exposição das mercadorias através dos manequins.
É isso aí. Então, a gente viu aí a entrevista do síndico do Moda Center Santa Cruz, o menininho da Jogoff, que tratou a respeito justamente desse processo que a gente está nessa nossa retomada do nosso chamado novo normal. Vamos para um intervalo, daqui a pouco a gente volta com uma matéria bem legal, bem interessante também a respeito do Setembro Amarelo.
Todos os dias temos que lidar com imprevistos. Alguns nem sempre são bons. Por isso, conte com a Autoplanos para te ajudar nesses momentos. Um clube de benefícios completo com a melhor oferta de serviços. Assistência 24 horas, cobertura de acidentes de terceiros, cobertura para roubos, furtos e muito mais. Faça parte e não fique na mão. Autoplanos, em Santa Cruz do Capibaribe, na Avenida Bela Vista. Acompanhe nossas redes sociais e saiba mais sobre todos os nossos benefícios. @autoplanos.
Este mês estamos vivenciando o Setembro Amarelo, mês de conscientização ao suicídio. E agora iremos trazer um conteúdo para lhe ajudar a entender essa questão e as formas de lidar com ela. A repórter Marília Ferreira conversou com o Jeová Gleidson, que é assistente social do município, com Cristina Souza, secretária de Desenvolvimento Social, ou com Cristiano, me desculpa, que é a secretária de Desenvolvimento Social, e com a psicóloga Natália Barbosa. Vamos acompanhar a reportagem com Marília Ferreira.
Estamos no mês de setembro, que é considerado o Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Esta é uma campanha nacional que começou em 2015. E para entender um pouquinho sobre essa campanha, vamos começar agora com a secretária de Desenvolvimento Social de Santa Cruz de Capibaribe, Cristiane Souza. Cristiane, como é que a Secretaria de Governo e Desenvolvimento Social aqui em Santa Cruz está realizando essa campanha de prevenção ao suicídio?
Boa tarde, é um prazer estar aqui hoje falando, né, para a população e trazendo informações, informações essas que são de grande importância, porque o suicídio, essas questões, ela atinge toda a sociedade. Então, que a gente, assim, seja informado para saber lidar com essa situação. E a Secretaria de Desenvolvimento Social, todos os anos ela realiza campanha, né, em alusão ao mês ao Setembro Amarelo. A gente faz essas campanhas de prevenção todos os tempos, inclusive a gente já, assim, realizou rodas de conversa com alunos de escolas, né, alunos de escolas municipais, para falar de questões, né, de temas relacionados à depressão, ao bullying, e aí dentre esses fatores também se identifica questões de suicídio, né, de que é uma situação que infelizmente ela está presente na vida das pessoas e também dos jovens. Então, a gente já vem fazendo esse trabalho e esse ano, em virtude da pandemia, né, por conta dessa mudança que nós tivemos agora, esse trabalho ele está sendo agora feito de forma virtual, de forma remota. Então, a secretaria ela abriu um canal de atendimento, que a população ela pode mandar sua mensagem, dizer que precisa, né, que está precisando de uma orientação psicológica, de uma escuta, que a gente tem uma equipe de profissionais, uma equipe de psicólogos que vai fazer essa escuta e que vai orientar a pessoa. Então, quem tiver interesse de participar, né, de participar dessa escuta psicológica, o telefone é o 99249-2108, 99249-2108. Esse número ele é disponível para que as pessoas mandem a mensagem online e relatem, né? Estou precisando de uma escuta psicológica, estou precisando de uma orientação psicológica. E aí, a partir daí, a equipe da secretaria vai encaminhar o número dessa pessoa para os psicólogos e o psicólogo vai entrar em contato com essa pessoa e fazer essa orientação. Então, além desse serviço, dessa escuta psicológica online, amanhã também a gente, nas redes sociais dos profissionais, vai ser realizada uma live com um bate-papo, uma roda de conversa, trazendo essa temática do suicídio. Então, assim, é muito importante que as pessoas assistam, peguem informações, saibam como lidar com essas situações para prevenir que situações de suicídio venham a acontecer.
Esses canais de acesso à população, que a população pode entrar em contato, ele funciona só nesse período de setembro ou qualquer época do ano a pessoa pode entrar em contato por esses canais?
Não, desde abril a gente lançou esse canal de escuta online de forma remota, né? Então esse atendimento desde abril que ele está funcionando e aí ele foi lançado em virtude da pandemia e aí ele continua até o final do ano, ele prossegue.
Natália, como é que as pessoas mais próximas dessas pessoas que têm algum tipo de problema devem identificar quais os sinais, o sinal de alerta que elas devem ficar ligadas para entender esses sintomas?
Boa tarde. Não existe uma receita mágica, né? Mas a questão de observar as pessoas quando estão com algum problema, algum sofrimento, é perceber que o cotidiano dela, que a rotina dela mudou, a mudança de comportamento normalmente, né? Se uma pessoa era extrovertida e passa a ficar mais retraída, a se isolar mais, ou vier com falas de ideação suicida, que é eu vou tirar esse peso da vida de vocês, eu quero sumir, eu vou dar sossego na vida de vocês, eu quero desaparecer. Então são sinais, assim, são falas também que são importantes observar. E assim, acolher, porque nessas horas de sofrimento, muitas pessoas elas banalizam o sofrimento do outro. Às vezes passam despercebidas e às vezes tem até vontade de se aproximar para relatar algum sofrimento que está passando, mas as pessoas não dão essa abertura e não dão esse apoio, que de fato precisa ser escutado. As pessoas precisam ser ouvidas.
É importante também o pessoal entender que não deve banalizar, né? Deve escutar, mas não deve julgar, né, esse tipo de sentimento.
Normalmente as pessoas consideram que as pessoas com essa fala de querer morrer, de dar um fim à vida, são chantagens emocionais, né? Ou com forma de chamar a atenção, mas não é. Isso é um grande sinal, um grande alerta que a pessoa está passando por um sofrimento muito grande. Então é a partir daí que o outro precisa ser ouvido.
como é que a própria pessoa que tem esse sentimento, ela consegue identificar a que ponto ela diz assim, não, agora eu preciso procurar um profissional da área para entender o que é que está passando comigo. É porque muitas pessoas esperam que, enfim, que aconteça algo pior. Mas aquelas pessoas que entendem que precisam da ajuda, qual é o ponto que elas devem dizer, não, aqui eu preciso realmente procurar?
É quando, de fato, ela perde o sentido de viver. Quando ela tem totalmente a visão negativa do futuro dela, quando ela não tem perspectiva de vida nenhuma. Muitas pessoas, infelizmente, não têm essa iniciativa de procurar ajuda. Chega num esgotamento tão grande de sofrimento que aí ela vai cometer o suicídio.
É importante também frisar que essa prevenção ao suicídio, ela não acontece só no mês de setembro, ela é importante durante todo o ano, né?
É verdade. Essa questão do suicídio, a gente fala do setembro amarelo porque as pessoas estão mais abertas para procurar o apoio e se informar mais, porque é o mês de setembro amarelo. Mas o ano todo as pessoas têm onde procurar ajuda e amenizar esse sofrimento.
Salientar a população que a Secretaria de Desenvolvimento Social, ela tem os equipamentos como CRAS e CREAS, que podem ser porta de entrada para a pessoa que esteja vivenciando alguma situação de depressão ou de suicídio, que aí no caso os nossos psicólogos e as equipes muito profissionais formadas por psicólogos, assistentes sociais, advogados, voltando para o psicólogo, ele não vai fazer o acompanhamento clínico, mas a assistência vai ser a porta de entrada, e aqueles casos que necessitarem de acompanhamento serão encaminhados para a Secretaria de Saúde.
Você viu aí a matéria da Marília Ferreira, que falou justamente sobre o Setembro Amarelo. César, é sempre bom a gente chamar a atenção, né, para esse mal que nós vivemos. Há alguns apontamentos e estudos já indicam que a depressão é a doença do século e muitas vezes, tristemente, culmina com o suicídio, né, César?
É um problema sério e que, infelizmente, muitas pessoas não dão a devida importância, porque não passaram ainda, não viveram ainda na pele, né? Quem já teve algum familiar depressivo, que, como eu sempre digo, o depressivo é um potencial suicida. Se você não estiver perto, se você não conversar, se você não buscar o apoio, o amparo médico de especialistas para essa pessoa, você pode, no fim das contas, chorar a partida de um ente querido. Ralf, deixa eu mandar um abraço para o professor Tenório. Um
abraço,
Tenório. Está nos assistindo. Ele disse o seguinte, que a leitura dele, Luciana, é de que, como os eventos corporativos estão liberados a partir de hoje com 100 pessoas, ele disse que acredita que as convenções poderão reunir 100 pessoas também.
Sim, sim, com certeza.
Então quer dizer que num ginásio, numa quadra, onde um dos três pré-candidatos daqui realizem suas convenções, eles podem reunir até 100 pessoas?
Isso aí tem que observar a limitação, porque é 30% do espaço e no máximo 100 pessoas.
Posso fazer no Limeirão?
Se tiver, por exemplo, num espaço que caiba ali apenas 100 pessoas, não pode ocupar com as 100 pessoas. Terá que ser apenas 30% do espaço.
30 pessoas nesse caso, 30%, né? Se fizer numa quadra como a quadra do Ipiranga, eu acho que não teria problema.
Quadra do Ipiranga cabe aproximadamente 3, 4 mil pessoas,
né? As 100 pessoas caberia.
A questão é ter essa informação oficial da quantidade de pessoas que cabem nesse espaço.
O cartório eleitoral,
né,
daqui é quem vai determinar algo, fiscalizar algo ou não?
Nesse caso...
Caberá quem?
O próprio Ministério Público.
Ministério Público, é. Ministério Público Eleitoral, aqui, representado aqui em Santa Cruz, Dr. Lúcio.
Isso. E a própria Polícia Militar, quem compete essa também fiscalização e o cumprimento dos decretos sanitários, não muda naquilo que estava sendo feito da fiscalização dessas medidas sanitárias.
Segundo Bilu Tetel, no clube da quadra da Rota do Mar, são 2.000 pessoas, em média, a capacidade.
Pois no máximo, 100.
Luciano, quanto a essa questão do Setembro Amarelo, a gente, como figura pública, você... como um agente público, é sempre importante a gente cada vez mais quebrar aquele discurso, né, que é uma fraqueza quem comete um suicídio, né? Às vezes tomado pela essa doença miserável que é a depressão, as pessoas chegam a cometer o ápice da dor, que é justamente o suicídio, Luciano. Cada vez mais a gente é preocupado em quebrar esse discurso que por muito tempo esteve impregnado na nossa sociedade, não é?
Verdade, Ralf. E para a gente, um exercício também, né? Um exercício da gente ouvir, da gente oferecer o ombro amigo, da gente oferecer a nossa disposição para ouvir essas pessoas, ajudar a todas as pessoas a fazer um desabafo, né? É muito bom quando a gente precisa conversar algo e a gente encontra alguém disposto a ouvir para a gente desabafar, para que a gente possa aliviar as nossas dores, as nossas tensões.
É muito importante que você que está em casa fique atento a qualquer comportamento mais depressivo de qualquer membro da sua família ou do seu convívio social. Mas vamos para o intervalo. Na volta tem a famigerada novela Taboquinha.
A loja O Boticário de Santa Cruz tem inúmeras opções em produtos para corpo e banho, perfumaria feminina e masculina, maquiagem, produtos de tratamento para o rosto e muito mais. Descontos imperdíveis. Fique por dentro das ofertas e novidades. Visite a loja O Boticário ou compre pelo WhatsApp 81 99423 1153. Siga o Instagram, arroba O Boticário Santa Cruz. O Boticário Santa Cruz do Capibaribe, onde tem amor, tem beleza.
Olha, o pré-candidato a prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, pelo Partido Progressista, Fábio Aragão, anunciará o nome do seu pré-candidato a vice em sua chapa na manhã desta quarta-feira. O evento está marcado para acontecer através de uma coletiva de imprensa a partir das 10 horas da manhã na Câmara Municipal de Vereadores. O anúncio também será transmitido através das redes sociais. E aí, César, vai acabar essa novela? É o início de uma nova novela e você tem aposta para amanhã 10 horas na Câmara de Vereadores. Quem será apontado esse pré-candidato a vice?
Ah, apontado será Elinho Aragão. Eu tive a informação pela manhã. Tive a confirmação agora à noite. E a não ser que uma fonte na qual eu deposito total credibilidade, uma pessoa de dentro da casa de Fernando Aragão, essa pessoa me garantiu que o pré-candidato a vice-prefeito na chapa de Fábio é Elinho Aragão. Então, eu a essas alturas, eu cravo que ele será o nome, não é, do PSB para compor essa chapa com o PP. Será a chapa 51. Não sei se é uma boa ideia, mas será a chapa 51. Depois de tantas idas e vindas, tantas trocas de farpas, tantas acusações, provocações, foi tornozeleira eletrônica para lá, foi alcoólatra para cá, foi enfadado para lá, foi sem futuro para cá. Enfim, depois de um monte de baixarias, de coisas descabidas ditas um contra os outros, chega esse momento onde Fábio, filho de Fernando, que herda, não é, a herda, meu amigo Ralf, meu amigo Luciano, a responsabilidade de dar prosseguimento, de dar sequência à carreira política do pai, compor com Elinho, que até um dia desses era pré-candidato a prefeito. Eu me lembro que no meu programa ele marcou até a data da convenção dele para o dia 12 de setembro, não é, compor Fábio e Elinho, a jovem chapa do grupo, do principal grupo de oposição aqui da cidade, que vai para as urnas no próximo dia 15 de novembro. E quanto à novela Taboquinha, eu acho que aí a novela Taboquinha talvez saia um pouco de cena. Alô? E agora a gente tem que focar, a gente tem que focar mesmo, de fato, no programa, viu, Luciano? Casos de Família, que eu acho que vai render alguns poucos, mas eletrizantes capítulos. Poucos por conta do prazo, poucos por conta do tempo que a gente tem até a data limite para as convenções.
Vamos fazer o seguinte, vamos para um intervalo comercial, na volta...
Já tem intervalo também.
Na volta... É 30 segundos,
meia hora,
é 30 segundos, não é um bocado, né? Mas na volta eu quero ver o Luciano Bezerra também a respeito dessa questão do anúncio.
Rapaz, tá
da chapa.
Da linha, vai falar.
Da chapa, e está aqui na ponta da linha, com exclusividade, o vereador Elinho Aragão vai falar a primeira vez sobre seu destino após toda essa celeuma que se criou envolto ao PSB. Vamos para o intervalo, na volta, Elinho Aragão.
A Clínica Santa Ana está realizando o teste para a Covid-19. Você e sua família podem usufruir de nossas instalações com toda a atenção e cuidado. Nossa equipe está devidamente capacitada para atender você. Na Clínica Santana, os resultados estão em suas mãos em 24 horas e você ainda pode dividir no cartão de crédito. Estamos funcionando de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas, e no sábado, das 7 às 11 horas. Faça já seu exame. Estamos com pacotes especiais para empresas. Solicite seu orçamento pelo WhatsApp 81 987 82 1712. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você.
Agora, na linha com o vereador Elinho Aragão, né, que esteve em silêncio durante esse processo que o PSB não cacifou a sua candidatura, vai falar exclusivamente aqui no programa Independente a primeira vez. Boa noite, Elinho. Elinho, boa noite.
Oi, tá ouvindo?
Tô ouvindo, agora tô ouvindo.
Boa noite, Ralf, boa noite, Luciano, boa noite, meu amigo César Melo, boa noite a todos que fazem o programa Independente, que estão aí no Santa Cruz Online, a Rádio Vale do Capibaribe, Torre Tama FM, prazer imenso falar com todos vocês, Ralf. Só queria, depois de muito tempo, acho que foi um bom tempo que dei uma entrevista, ou que falei em alguma emissora de rádio, esse silêncio a qual nós estamos passando por um processo de reciclagem dentro do nosso grupo, eu não poderia deixar de falar, depois de ser muito citado no dia de hoje, em vários programas de rádio, nos blogs, eu não poderia deixar de principalmente mandar uma mensagem para os nossos apoiadores, nossos amigos, familiares, que tanto me acompanham, que tanto sentem quando eu estou triste, que sentem minhas alegrias, sentem minhas decepções. Eu não poderia deixar de falar e agradecer o espaço do programa Independente nesse momento, dizer que a todos vocês que Vitória, ela é feita de muita coragem, muito empenho e muito amor, meus amigos. Muito amor. Amor a todos os nossos propósitos, amor a vocês, os que sempre nos apoiam, que estão conosco, que participam sempre das nossas lutas, que sentem, como falei, essas alegrias, as tristezas e as nossas decepções. Mas eu digo também que tem um momento, Luciano, Ralf, César Belo, amigos, que chega uma hora que devemos saber renunciar. E essa palavra renunciar foi feita com muita reflexão nos últimos dias. A gente, na verdade, junta tudo o que passamos, juntamos tudo o que passamos, onde caminhamos, durante o pleito dessa pré-campanha que fiz como pré-candidato a prefeito de Santa Cruz do Caparibe. E essa renúncia é que nós deveremos saber realmente como conduzi-la. Nos últimos meses foram meses muito válidos, todos sabem o quanto me esforcei bastante e levei a mensagem para os quatro cantos da cidade a qual nasci, cresci, me criei, tenho dois mandatos de vereadores, com muito orgulho, tenho um carinho imenso por Santa Cruz, e foi muito válida a experiência de debater Santa Cruz em alto nível, de discutir com as pessoas as problemáticas da cidade, de mostrar soluções viáveis para o nosso povo, para o nosso município. E sou grato, por todos os gestos de apoios, todos os gestos de carinho, de respeito que as pessoas tiveram e têm com a Elinho Aragão. Agradecer bastante a meus amigos, a minha família, em especial a meus pais, a minha esposa Flávia, por aguentarem tudo que a gente vivenciou, de alegrias, de tristezas, de decepções, de turbulências, mas de decisões, de definições que nós não podemos, como representantes do nosso povo, representantes de uma cidade, de uma pujança como Santa Cruz do Caparibe, ficar em cima do muro. Isso aí é chegado esse momento, eu sempre disse, depois de agradecer, eu acho que depois de muita reflexão é chegado, meus amigos, é chegado um momento de união, e de pararmos com o embate interno que existe dentro desse grupo, que só adoece, que nos faz repensar bastante tudo que foi feito, que foi vivido, cada um defendendo um ideal, um propósito, um ideal e um propósito. Mas nós estamos aqui firmes, estamos de pé, nós estamos aí prontos para contribuir bastante, juntarmos realmente com o nosso futuro representante nas eleições de 2020, juntar todos os pré-candidatos, juntar as siglas a qual nos dava sustentação e marcharmos né, buscar um caminho de unidade, um caminho de que todos possam, né, buscar o sol, buscar realmente o seu espaço para contribuir com o nosso município, deixar de egos, deixar de orgulho, porque é um grupo forte, é um grupo a qual eu sempre disse, né, que fez vários políticos, né, que transformaram a história de Santa Cruz do Caparibe, vários prefeitos que passaram, né, como o doutor Aragãozinho, como José Augusto Maia, como Raimundo Aragão, como o próprio Toninho do Pará, né, enfim, várias lideranças que passaram em nosso grupo, que surgiram, né, começaram de baixo, começaram a trabalhar, desenvolver o progresso e o desenvolvimento dessa terra, e nós estamos aqui hoje, né, para falar a todos vocês que a unidade ela é essencial. Depois de muitas conversas, depois de muitas reuniões, nós chegamos realmente a um consenso de unidade, e nós temos hoje aí, depois de muitas conversas com ele, temos um pré-candidato na rua, que é o Fábio Aragão, a quem eu quero parabenizá-lo por toda a condução que vem fazendo, né, mesmo depois de todas as dificuldades que enfrentou e vem enfrentando com a perca, a saudade, né, do grande Fernando Aragão. Nós temos hoje que nos darmos a mão, né, unir esse grupo, parar com desavenças, parar com picuinhas e realmente, né, buscar um momento de unidade. E eu digo sempre, Fábio, independente de política, é um amigo que tenho, né, de longas datas, onde sei do carinho que ele tem das pessoas, né, respeitoso como ele é, de família que ele é, um pai de família, um comerciante, um grande servo de Deus, né, e que está aí disposto a unir esse nosso grupo e que nós possamos também reconhecer a unidade. Não queda de braços, sabe? Não queda de braços. Se temos decepções, nós temos que agora é conversar, dialogar e realmente construir um futuro melhor para Santa Cruz do Caparibe. Eu sempre disse, sempre falei a Fábio, falei a todos, aos companheiros vereadores, ao Zé Augusto, né, a todos, né, aos militantes, aos apoiadores, à minha família, aos meus amigos, que sou um soldado desse grupo, que não fujo à luta, posso estar com as armas nesse momento escoradas, aguardando o chamamento para um bom combate. E sempre disse que estou, sim, à disposição aí do grupo para o que precisarem desse soldado, para que a gente possa ir para a guerra, né, e fazer um bom combate de alto nível, que é isso que nós queremos, debater Santa Cruz do Caparibe em alto nível. Então é dessa forma, Ralf, Luciano, César Melo, que eu... um momento de desabafo, mas um momento de alegria também estar falando novamente para a imprensa de Santa Cruz do Caparibe, agradecer a grande audiência desse programa de vocês, um programa independente. E é isso que eu tenho para falar, companheiros. Aí, é isso que eu tenho para falar, é isso que eu tenho nesse momento a dizer aos amigos, aos correligionários, e vamos lá, desarmados, né, com muita fé em Deus, e buscar um caminho aí de futuro para Santa Cruz do Caparibe. Aí temos aí o companheiro Fábio Aragão à frente desse processo, e Deus proverá tudo o que vem pela frente, meus amigos.
O Elinho. Elinho, o César Melo tem uma pergunta antes de você ligar. O César Melo tem uma pergunta aqui dentro desse contexto. Dentro desse contexto, Elinho.
Elinho, boa noite, meu irmão. Tudo bom?
Boa noite, César.
Então, de forma bem prática e objetiva, você declara o seu apoio a Fábio Aragão. Você também se coloca como pré-candidato a vice, ou a questão já foi resolvida, já foi definida e amanhã você será anunciado? E outra, conversou com Zé Augusto Maia, comunicou a Zé Augusto, Thales e Augusto sobre sua decisão?
Não, aquilo que falei, César, nós estamos sempre conversando, né? Zé Augusto tem um papel, né, muito importante nessa construção, junto com o Fábio, junto com os vereadores, com presidentes de partidos, né, todos os que estão dando apoio e suporte a essa pré-candidatura do Fábio Aragão. Foi muito discutida, foi muito debatida, e eu falo com muita transparência, com muita tranquilidade, né, sei receber as críticas, sei que muitas pessoas, né, estão aí esperando um pronunciamento nosso, e eu me coloco aí à disposição do grupo. Seja feita a vontade de Deus o que vem pela frente, é isso que eu posso adiantar nesse momento, César.
Luciano Bezerra,
Elinho. Vice ou não, né?
Se coloca como opção. Como a possibilidade de você ser apresentado amanhã na coletiva como pré-candidato a vice, Elinho?
Bom, Bom, é isso que eu falei. Estou à disposição do grupo. Se o grupo entender por bem que é um nome que venha a somar, que venha a contribuir, nós estamos aí sim à disposição do povo de Santa Cruz, à disposição de Fábio Aragão.
Luciano Bezerra.
Boa noite, vereador Elinho.
Boa noite, Luciano.
Elinho, você, a gente acompanhou durante esse período de pré-campanha que você liderou um grupo de pessoas, né? O César falou ainda há pouco do Zé Augusto e do Thales, mas eu queria acrescentar também se nessa tua decisão houve a conversa também com o vereador Ernesto Maia, se houve a decisão também com o Diomedes e com outros atores da política nossa aqui que acompanhavam você como pré-candidato a prefeito, se esse grupo também, você teve uma conversa com eles e eles também te acompanham nessa decisão.
Me permita só rapidinho, Luciano, acrescentar o deputado Diogo Moraes dentro dessa pergunta de sua.
Olha, as conversas aconteceram sim, né, junto com o Ernesto Maia, com o Paulinho Coelho, através do PCdoB. Né, hoje tive uma conversa muito franca, né, com o vereador Ernesto Maia. Ernesto Maia, né, disse a mim, com todas as letras, que se realmente houver uma indicação, né, porque aí está nas mãos do Fábio Aragão, para que a gente possa estar junto e caminhar. Acredito que sim, o próprio Ernesto irá caminhar, o Paulinho Coelho, o PCdoB, né, o vereador Diomedes Brito, esse grande guerreiro lá do Santo Agostinho, que merece todo o nosso respeito, nosso, né, carinho. Então, o grupo está muito coeso com tudo isso. Né, o próprio Zé Augusto, a gente teve uma conversa agora, final da tarde, onde foi muito importante, né, para que o grupo pudesse caminhar todos juntos. E vamos aguardar aí os fatos que vão acontecer mais à frente. Deus proverá o que vem mais adiante.
Elinho, alguma mágoa, em especial, por exemplo, em relação a Carlinhos da Coab, a outros nomes que se opuseram ao seu nome durante todo esse processo?
César, essa é uma questão que eu sempre falei, né, que a gente... Quando a gente escuta algo de ruim, é ruim, sofre a gente, sofre a família, sofre apoiadores, mas acho que é aquilo que eu falei, é momento de se desarmar, pensar na frente, se realmente quer buscar essa unidade que todos acreditavam que não existia. Eu acho que é um momento de desarme. Nós temos aí um pré-candidato aí que é o Fábio Aragão, que está sabendo conduzir muito bem, né, respeitando o espaço de todos, respeitando o espaço de Ernesto, o espaço de Zé, o espaço de Diomedes, de Marlos, de Júnior, de Toninho do Pará, de Aragãozinho, né, do Augusto Maia, do Thales Maia, do Edinho Aragão também. Então, acho que o que a gente conversou foi muito importante para selar essa unidade, para que a gente chegue até o dia 15 de novembro muito forte, que a gente possa resgatar a alegria do povo de Santa Cruz do Caparibe.
Vereador Elinho, nós estamos a pouco mais aí de 14 horas do anúncio que o Fábio fará amanhã na Câmara de Vereadores.
Eu mesmo vou procurar outra coisa para fazer no horário. Para mim já foi anunciado, a chapa é Fábio e Elinho, mas vamos lá.
era nesse contexto que eu ia perguntar. Estamos a 14 horas do anúncio que Fábio fará. E é evidente que uma escolha dessa, eu não acredito que o Fábio estará decidindo nessas 14 horas para chegar de última hora amanhã e tomar essa decisão. Mesmo considerando esse contexto, é possível dizer que o nome do Flávio Pontes e o seu são os dois nomes ainda que podem figurar amanhã como vices nessa chapa?
Eu prefiro aguardar amanhã o posicionamento do grupo aí amanhã, né, para que a gente tenha, né, um norte do que vai acontecer, né, dentro do grupo e nas eleições de 2020. Vamos aguardar, é melhor aí para a gente não se precipitar em nada, Luciano.
Vereador Elinho Aragão, muito obrigado, Elinho, pela sua participação, pela confiança aqui no nosso programa. Viu? Muito obrigado mesmo. Programa Independente, lhe agradeço.
Amanhã eu vou reprisar essa entrevista, César, no meu programa na Interativa FM.
Vai ser para mim uma honra, viu, César? Passar lá de novo, agora sendo apresentador desse programa.
Mas se tiver a coletiva de Fábio, a coletiva de Fábio, essa entrevista...
César Melo, minha última entrevista...
Foi a mim.
Foi a César Melo. Né? E hoje, novamente, falando aqui ao Independente, por incrível que pareça, César Melo aí, nos estúdios da Avante Comunicação em mim.
Eu te faço falar, cara.
Elinho, obrigado. Obrigado, viu, Elinho?
Abraço, obrigado, Rafa, abraço, Luciano, abraço, César Melo, abraço a todos os amigos. Fé em Deus, força, e vamos pra luta, vamos pra batalha, que tem muito chão pela frente. Forte abraço a todos.
E nós ouvimos...
Só faltou fé, força.
É, nós ouvimos aí o vereador Elinho Aragão, né, que em primeira mão aqui no programa Independente apresentou aí essa junção, declarou, na verdade, ele declarou a primeira vez o apoio à pré-candidatura de Fábio Aragão.
O que os pepistas exigiram dele semana passada.
É natural, César, é natural, antes do apontamento para vice.
Meu filho, a essas alturas, nem sanduíche é mais natural. Imagine você, esse sarapatel todo. Ah, Ralf, eu já estou no automático de nada mais me surpreender. Eu estou naquele ponto que se eu chegar em casa, for tomar um copo d'água e o filtro olhar para mim e disser boa noite, César, eu não vou polemizar, boa noite, filtro, e me retiro do ambiente, não vou criar... mas nenhum tipo de aresta por conta disso. Eu acho que estamos num momento delicado. Elinho acabou cedendo, a verdade é essa. Elinho, que lá atrás acreditou nas promessas mirabolantes de um PSB supremacista, de um PSB forte, de um PSB que iria para cima de tudo e de todos e que iria ganhar a prefeitura. Quem não lembra de Diogo Moraes dizendo na Polo FM: se Fernando for pro PP, que vá só! Ó... Como diria a filósofa contemporânea Solange Avião, o mundo é uma bola, Ralf Lagos. Tá aí. O PSB tem que se render, preparar o discursozinho de que é o 51, que é uma boa ideia, que é o 40 mais 11. Mas quem tá por cima é o 11. Quem tá por cima é o PP de Eduardo da Fonte. Que hoje pela manhã, professor Tenório disse que Eduardo da Fonte é quem dá as cartas. Eu disse, não, senhor. Eduardo da Fonte é o dono do baralho. E se brincar, é o dono do cassino. Ele é quem dita as regras.
Tive medo, viu? Quando ele disse o dono do baralho, eu tive medo.
Calma.
Agora foi um medo.
Eduardo da Fonte é quem dita as regras e as normas. E quem vai para esse projeto vai sabendo que é um projeto que é agora capitaneado na esfera estadual por ele, que vai ser o federal desse grupo em 2022. Eduardo da Fonte está hoje para os taboquinhas o que Armando Monteiro Neto já foi.
Para mim, Ralf, a entrevista, e aqui eu vou concordar com César, para mim ela é reveladora. Eu acho que nessas poucas horas que falta para esse anúncio de Fábio, eu não acredito, César, que ainda à noite vão se reunir para decidir quem é o vice. Para mim está confirmado pela a posição e a fala muito tranquila do vereador Elinho, para mim
quanto
sinaliza...
emocionado, inclusive, né, Luciano?
Para mim sinaliza que o Elinho, ele... será anunciado amanhã como vice do Fábio Aragão.
Agora, como é que fica algumas figuras notórias, né, dentro desse processo? Por exemplo, o Zé Augusto, e aí era motivo para uma ampla discussão nossa. Há rumores e bastidores que apontam a possibilidade dos dois filhos de Zé Augusto pleitearem uma vaga na Câmara de Vereadores.
Eu só acredito nessa possibilidade sob uma circunstância.
Certo.
Se um estiver... em um grupo político e outro estiver em outro.
Existe essa possibilidade?
Existe. Antes, deixa eu só trazer aqui uma informação. Luciano, Ralf, não sei se é de conhecimento de vocês, Ernesto amanhã não vai estar aqui em Santa Cruz. Ernesto disse que foi convidado por Elinho para o evento de amanhã. Aí a dose de veneno do Ernesto, né? Ele revelou a Marcondes Moreno agora à noite que foi convidado por Elinho para o evento de amanhã, mas que não vai poder porque amanhã é aniversário dele e ele estará em Recife, na capital do Estado. E eu acredito sim, acredito em um Augusto no PSB e acredito em um Thales Maia no PRB. Augusto no palanque Taboquinha, ou melhor, no palanque vermelho, no palanque do grupo do PP e do PSB, e Thales Maia no palanque de Dida Dinam. Eu não acho isso impossível. É difícil? É. É improvável? Talvez. Impossível nem um pouco.
Luciano, concorda? Tem 30 segundos para concordar ou discordar.
Eu só fiquei aí achando pela a informação que o César trouxe do Ernesto que talvez essa conversa não tenha sido uma conversa que promova realmente essa união. A possibilidade do que o César falou, eu acho que é possível esse tipo de acordo, ele acontece na política, então eu não duvido, César. Eu vou fazer como você. Se o filtro me disser boa noite hoje...
Boa noite,
eu filtro. Vou olhar para o filtro e vou dizer boa noite, porque
não,
César
toma
me
mais
ensinou
água
da boa
aí,
noite.
Vai que isso é xixi seu, mas o resto, a vida que segue.
Já na política tudo pode acontecer. E num ano feito 2020, você vai imaginando. César, sempre um prazer ter você aqui com a gente, querido. A gente vai lhe importunar mas outras várias vezes para beber da sua água.
Rapaz, eu hoje estou aqui, amanhã eu vou estar no de Marcondes, e aí vai, os companheiros, os colegas, eu faço questão sempre de estar com vocês.
Sabe uma coisa que conta muito a favor da população em Santa Cruz, Luciano, e muito contra alguns políticos, é justamente essa união que a imprensa em Santa Cruz, a imprensa já é forte, né, e unida, veja que com raríssimas exceções.
E nos últimos meses isso tem se tornado muito comum, muito comum.
Tem raríssimas exceções no nosso meio, que as pessoas às vezes preferem, em vez de criticar agentes políticos, criticar a imprensa, agentes de imprensa mesmo, mas isso é exceção. A verdade, Luciano, é que é uma imprensa forte em Santa Cruz e na figura de César Melo isso se demonstra muito evidente. Boa noite, Luciano.
Boa noite, até mais.
É amanhã, boa noite a todos vocês. Amanhã a gente está de volta aqui no programa Independente com os desdobramentos do apontamento do vice, do vereador, do pré-candidato Fábio Aragão, essa toda celeuma criada pelo grupo Taboquinha e outras notícias que devem aparecer durante todo o dia. Muito boa noite para você que está em casa. Deus abençoe e um abraço a todos.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.